She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. She ain't shy, she speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall. And I don't...
Ora bem, aqui estamos reunidos para mais uma tertúlia da NASCAR. Fomos ao primeiro circuito convencional da temporada. Por acaso, infelizmente, para as carrinhas é o único circuito convencional da temporada, mas a Cup Series e a Xfinity Series têm mais vontade de virar à direita e também à esquerda ao mesmo tempo. Antes de apresentar o painel do costume, já sabem, podem seguir o Vamos Falar de Fundo através do Twitter, Facebook, Instagram, também aqui no YouTube, para quem nos vê. Parece que a minha câmara decidiu que esta semana, sim senhor, vê dar-te a iluminação e consegues ter a tua presença através da tua cara. Também podem seguir através das plataformas habituais de podcast. Podem também ajudar o podcast através do Patreon, em patreon.com/vff1. Sejam patronos, ajudem a aumentarmos mais aqui os vários podcasts. Temos desde o wrestling até a Fórmula 1, da NASCAR até aos rallies. Circuito do Cota, o único circuito que a Fórmula 1 e a NASCAR partilham. Miguel Bento, domínio absoluto do carro número 24.
É verdade, o senhor William Byron, 42 voltitas lideradas das 68. Sempre lá à frente, parecia ele numa corrida dele próprio. Não há muito a dizer. Quer dizer, sim, não há muito a dizer da corrida de Cota dos Cups. Arrancou, o William Byron foi para a frente... E depois houve para lá uma...
Obrigado a Deus.
Hã?
Tchau. Obrigado a Deus.
Obrigado a Deus. Depois houve umas bandarecas por causa dos segmentos. E se não fosse isso, também não tinha acontecido nada. E pronto. E depois... E acabou. Basicamente foi isso. Não houve assim muita confusão nem nada. E pronto. Foi mais uma. Foi uma excelente vitória do William. A mostrar que realmente é um piloto super completo. É capaz de ganhar Em todo o tipo de circuitos, e principalmente um circuito exigentíssimo como é o Circuit of Americas, né? Bem complicado.
Não achaste, ou se achaste, que um AJ Allmendinger...
Já, estava a esperar assim. Shane Van Gisbergen também, pensava que ia aparecer mais.
Mas, e o Christopher Bell, estavas à espera da corrida do Christopher Bell. Basicamente, a corrida do Christopher Bell não dá melhor porque ele faz uma paragem de 19 segundos.
Sim, eles erraram na box. Yeah. Sim, aquele erro na box do Christopher Bell acaba por comprometer um pouquinho o resultado. Mas deu para perceber que não é só nas pistas convencionais, vamos chamar assim, nas ovais, que o ar limpo é importante para estes carros. A verdade é que notava-se quem estava na frente, sempre que houve um piloto a liderar, esse piloto, quem vinha atrás, mesmo que tenha tido alguma vantagem nos stints anteriores, tinha sempre dificuldade em fazer melhor, pronto. Mas fiquei surpreendido de alguma forma, não é? Eu acho que o Christopher Bell, acho que é já um dos valores seguros da Cup Series, de presente e para o futuro, não é? Piloto ainda bastante jovem, e vem de acordo com aquilo que a gente tem vindo a falar, nesta leva nova de pilotos, mais um piloto também a terminar no top 3, o Ty Gibbs, também um excelente piloto, jovem, mais um Toyota, mas aqui os Toyotas estiveram bem, mas ainda assim o top 10 é liderado pelos Chevrolet, também são muitos mais, mas foi surpreendente de alguma forma, mas também não foi, porque lá está, é mais um piloto que tem mostrado capacidade de vencer em todo lado e de andar bem em todo lado também, e portanto acabou para mim por ser um bocadinho desilusão pilotos como o Shane Van Gisbergen ou até mesmo o Allmendinger, mas aí se vê realmente quem diz que estes pilotos, ou quem possa achar que estes pilotos da NASCAR só sabem andar às voltinhas, não é? A verdade é que a qualidade de todos eles é bastante acima da média, pois que não é, não é todos os dias que chega um piloto três vezes campeão dos V8 Supercars e um piloto especialista a andar para a esquerda e para a direita e que chega ali e não consegue fazer nada, não é? E no dia anterior tinha dominado quase o seu belo prazer, entre ele e o AJ Allmendinger, a corrida da Xfinity, só que depois chega à Cup e a verdade é que a rapaziada da Cup já é um andamento um bocadinho diferente.
Mas repara que é curioso perceber esse binómio, ou seja, olhando para os carros da Cup Series e olhando para os carros da Xfinity Series e depois olhando para os carros onde eles correm de cabeça para baixo, há uma questão muito grande que é o carro da Cup Series, supostamente, ou teoricamente, e olhando para as diferenças e expectativas, é muito mais parecido ao carro dos supercars italianos. Até mesmo o Ambrose dizia um pouco isso, ele nunca pilotou nova geração, mas fazia essa afirmação que talvez ele teria mais facilidade nos carros da nova geração do que os carros da Xfinity Series, que são um stock car mais clássico, digamos. Mas a verdade é que eu concordo contigo, eu mesmo achei o facto de ele também ter andado na luta pela vitória e mostrou que é um piloto NASCAR, porque ele nas curvas finais tentou tirar o Austin Hill da frente à força toda, não é? Pronto, olha, não deu para o Carl Larson que estava ali e depois levou o carro número 17 até à vitória. A primeira vitória do carro 17 na Xfinity Series, curiosamente. Mostrou-se ali como piloto NASCAR na Cup Series. Pronto, é assim, a corrida de Chicago beneficiou muito a chuva. Ele era, naquela corrida era dos pilotos que mais tinha a ganhar com as mudanças de condições, porque era o que estava mais habituado a isso, porque geralmente a NASCAR não corre à chuva, e quando corre à chuva, olha, o circuito das Américas em 2021 correm autênticos dilúvios.
Pois foi.
Portanto, aí, ponto a favor para o Shane Van Gisbergen, que se adaptou muito bem aos carros da Xfinity. Na Cup Series, eu acho que mais um bocadinho ele pode escalar. Ele ainda tem margem de aprendizagem, tem um AJ Allmendinger ao seu lado, também fez uma excelente corrida no carro número 3 da Colleague na Cup Series. Estradinha, até agora falámos de Chevrolet, até o Miguel já fez referência que os Chevrolet estão mais à frente, até porque há mais Chevrolets no campeonato. Referência à Toyota. A Toyota está muito, muito rápida. E agora, pronto, é aqui uma pergunta mais geral, mas quero também que analise aqui um bocadinho. O que é que se passa com a Ford? É preciso o puxão de orelhas do diretor da Ford Performance que tem acontecido, basicamente, nos últimos anos, para eles começarem, nem digo ganhar, mas pelo menos andarem mais a batalhar com mais carros pelas vitórias, Estradinha?
Pois. Olá a todos, olá Miguel, olá David. Peço desculpa que a minha voz hoje não está assim muito agradável, estou um bocadinho constipado e com um bocadinho de tosse. Olha, sim, realmente a Ford este ano ainda não conseguiu vencer sequer. Estas últimas corridas, eu acho que, se não estiver enganado, até que a equipe que fez melhores resultados, pelo menos nestas últimas 3-4 corridas, até foi a equipa do Keselowski, que conseguiu colocar mais um carro no top 10, o carro 17. O Brad ficou para trás, não fez jus à boa forma que tinha vindo a demonstrar estas últimas corridas, mas sim, a Ford realmente está um bocadinho em dificuldades, um bocadinho até bastante. Principalmente a equipa Penske, não há maneira de andar para a frente. E eu até pensei que pudesse fazer um brilharete esta corrida, neste circuito, que eu não sou fã disto, já disse isso várias vezes, não sou fã deste circuito, acho que a NASCAR não é para isto, e ainda por cima esta pista enorme, que é uma volta, cada volta é... parece infindável isto, eu sou uma pista muito grande para estes carros, apesar destes carros da Cup serem um bocadinho mais rápidos, mas uma volta interminável, é uma pista muito grande para estes carros. E a Ford realmente está em dificuldades. Também a Hendrick e a Toyota também não estão a facilitar nada a vida à Ford. A Toyota tem estado muito bem, tem liderado muitas voltas. A Hendrick também tem estado muito bem. A Trackhouse também tem estado muito bem. E realmente a concorrência não está a facilitar este momento de menos performance da Ford. E a Ford está um bocadinho mais em dificuldades de acertar o carro do que já estão as outras equipas, ou se calhar as outras equipas é que estão um bocadinho mais à frente do que a Ford. A Ford ainda falta descobrir ali qualquer coisa para avançar, mas o que é facto é que a Keselowski, não sendo a equipa que estaria mais pressionada para andar na frente, realmente é a equipa que está a andar lá na frente. Ou seja, não sei, ainda não consegui descortinar o que realmente se passa na fora. Os carros da Stewart, aquilo nós já temos dado aqui bastante na cabeça. A Stewart também não anda para a frente, mas ali no caso da Stewart eu acho que não é mesmo só por causa da Ford. A Stewart tem um problema ainda mais de equipe, mas sim, estamos a precisar na Ford de uma vitória rapidamente, porque a performance está muito abaixo da Toyota e da Chevrolet. E a Chevrolet, com a equipa de Hendrick, nesta corrida afinou um carro muito bom, perfeito, e como disse o Miguel no início, o 24 não deu hipótese a ninguém.
É, por falar também na Hendrick, há que salientar aqui um excelente resultado. Quarta posição para o Alex Bowman, Miguel. O 48 fez uma corrida exemplar.
Verdade.
A estratégia, pronto, lá está. A estratégia, ele tentaram jogar a favor da estratégia, parando um pouco mais cedo. Pronto, aquilo não resultou porque eles acabaram por ter pneus um pouco mais gastos, mas a verdade é que uma quarta posição para o carro 48, que já tinha estado na luta pela vitória aqui em 2022, das manobras do Ross Chastain, é sempre um bom prenúncio para talvez próximas corridas em circuitos convencionais, digamos assim.
Eu acho que mais do que isso, nota-se que o Alex vem a subir de forma, depois daquele ano atribulado do ano passado, vem a subir de forma, é um piloto bastante competente, já se sabia, não é? Mais tarde ou mais cedo ia aparecer. O ano passado, com aquela lesão, que não foi nada fácil, ele demorou depois a entrar novamente nos eixos, se é que se pode dizer isso. Este ano já tem vindo a mostrar já bons resultados, e esta corrida em Cota é espelho disso. E eu acho que é importante para a Hendrick, que tem vários pilotos de enorme qualidade. Agora falta aparecer, é importante para a Hendrick, com estes pilotos de qualidade que tem, que eles façam boas performances, que a equipa não fique só ao fim e ao cabo pendurada no Kyle e agora no William Byron. Ainda falta aparecer o Chase Elliott, que não se encontra com este carro, não está, desde que mudámos aqui para o Next Gen, que ele não está a conseguir fazer muito daquele carro. Mas voltando ao Alex Bowman, eu era um fã do Jimmy Johnson, portanto aquele carro 48, ainda tenho ali um carinho especial pelo carro 48, e fico contente de ver aquele carro novamente a andar bem. De certeza que o Alex, isto é um excelente resultado, e que vai para este fim de semana em Richmond, que ele também normalmente anda bem aqui. Agora vamos ver o que é que isto pode trazer de alavancagem para o resto da temporada. É mais um piloto Hendrick a entrar na equação, que já se sabe que normalmente estão sempre, não é? E portanto acho que é bom para ele, é bom para a NASCAR, é bom para a Hendrick e para quem gosta do carro 48 também. Por isso fico bastante feliz com a performance dele.
Olhando para a marca japonesa, Estradinha, agora aqui também te explicando um bocadinho, há um senhor chamado Ty Gibbs, o rapaz que anda no carro 54, que desde Atlanta, e agora tenho que consultar aqui a cábula, mas desde em Atlanta ele foi décimo classificado. E a partir daí tem andado sempre entre os 10 primeiros. Melhor ainda, em Las Vegas foi quinto, em Phoenix foi terceiro, duas pistas diferentes uma da outra, e depois no Circuito das Américas voltou a ser terceiro. Estradinha. Ty Gibbs começa-se a mostrar que em vários circuitos consegue fazer bons resultados e que precisa agora só de amadurecer um pouco na Cup Series.
Sim, é isso que está a acontecer. Nós já falámos nisto aqui num episódio. É uma questão de tempo dele lá chegar. Ele está a ficar muito consistente, está a aprender muito, tem uma excelente equipa que o apoia a 100%. Essa pressão de ele querer mostrar resultados justifica-se, porque ele é novo na equipa, mas, no entanto, também não há tanto aquela pressão, porque ele é da família, está na equipa, mas quer mostrar. E ele está a ficar muito consistente, tem feito muito boas corridas, está a ler melhor, muito melhor as corridas e a posição em pista, e eu acho que, sem espanto nenhum, muito brevemente vamos ver ele no Victory Lane a ganhar a sua primeira corrida na Cup. Acho que a estrutura está montada e só estamos mesmo à espera de que ele vença, que acho que já não vai faltar muito tempo.
Eu adiciono aí à carreira do Ty desde a Xfinity, não é? Não é um piloto qualquer, estamos a falar de um campeão da Xfinity.
Tal e qual.
E como tal, tu para ganhares a Xfinity não é fácil. Não é mais disputado que a Cup, como é óbvio, mas é quase tão disputado quanto. Portanto, é um pilotaço. Está ali.
O ano que ele foi campeão foi muito disputado, com muita polémica ali à mistura. Teve muita pressão. Sim.
E agora repara assim: e se vencer os dois campeonatos da Xfinity Series e andares com imensas dificuldades, que é o caso do Tyler Reddick, Miguel?
Pois, tens esse reverso da medalha, né?
É um Toyota também. Foi quinto no Cota, acho que sim.
Eu não consigo ver que o Tyler Reddick tem estado mal, honestamente. Eu acho que ele...
Já começa
a estar naquela... Eu sei o que é que tu vais dizer, mas foi aquilo que a gente já falou. Já começa a estar naquela fase em que os top 10 e top 5 não chega. Já tem que mostrar o serviço e ganhar.
Porque não podemos nos esquecer que foi antecipada a entrada dele nesta equipa, por ele ser... Toda a gente o colocava como próximo must disto tudo, não é? E foi antecipada a entrada dele na equipa.
É que, repara, nem para mim não é a questão do top 10, é a questão de que ele tem, neste início de temporada, três corridas em que fica uma em 29, uma em 30 e outra em 30.
Certo.
Ou seja, fica lá para trás, ok, duas delas são super speedways, Daytona e Atlanta. Mas olhando para o Bubba Wallace, o que consegue fazer nos super speedways, e o que o Bubba Wallace tem feito agora nos circuitos convencionais, tendo em conta que os dois são tão amigos... Partilham alguma informação, certamente não vão partilhar toda, mas o Bubba Wallace já se percebeu que aprendeu também com a chegada do Tyler Reddick, e o Tyler Reddick é um piloto hoje em dia que se pode dizer que é bom nos circuitos convencionais. Três das suas cinco vitórias são em circuitos convencionais. O Tyler Reddick acho que já podia ter aprendido mais um pouco em termos de super speedways também para elevar, tendo em conta que com o início da temporada são logo duas super speedways a abrir, com as pistas de Daytona e Atlanta. Ele nas pistas mais pequenas já sabemos como é que o Tyler Reddick corre. Tem esta crescimento que já vem de 2022 nos circuitos convencionais, mas não é um início de... Eu não acho que seja um bom início de temporada. Acho um início de temporada demasiado irregular para quem queira estar, talvez, tentar lutar pela temporada regular. Mas depois...
Estás a colocar muita pressão nesta equipa. Eu pergunto agora, será que esta equipa tem mesmo que andar lá na frente?
Olha,
pelo investimento, tem.
Mas ainda vou-te dizer mais uma, porque é que talvez tenha que andar lá na frente. O Danny Hamlin nesta semana veio dizer: eu vejo-me a correr nesta equipa. Vocês veem o Danny Hamlin correr numa equipa que anda meio e seja irregular?
Pois, não, não, eu não vejo.
Eu sei que o Danny Hamlin põe dinheiro lá. Ok, vês a correr na sua própria equipa.
Ok, tá bem, mas eu agora também vou meter aqui mais barulho para a fogueira. Mas o Danny Hamlin, o que é que ele ganhou até hoje? Estar aí a contar.
Ganhou várias corridas.
Ele gosta de mandar aixos para a fogueira, mas ele não tem moral, porque ele anda é o, vai ser o eterno segundo.
Olha, vê lá o que é que vê, rapaz. Vamos ver.
Eu sei que eu estou aqui a meter em caminhos apertados, mas eu também tenho que. Epá, o Hamlin não pode estar a colocar pressão na equipe dele. É claro que ele, como patrão, gostaria que a equipa vencesse. Não é isso que estamos aqui a discutir. Mas, ok, e ele também não tem moral para meter a pressão lá alta em cima, se calhar. Isso enquanto, não, enquanto acho que ainda não foi o caso, exato, porque enquanto quando ele for campeão, aí eu calmo, eu digo assim, ah, bem, ok, sim senhor, este homem tem que estar aqui a pôr a fasquia alta e eles têm que seguir o exemplo dele, porque o Tony Stewart, quando comprou a equipe dele, não é? Ou comprou ou se juntou com a Haas, ou... A equipe dele já vinha como campeão e foi campeão na equipe.
Pronto.
Será que o Danny Hamlin consegue fazer isso?
Não, mas repara uma coisa. Eu não tenho dúvidas que aqueles carros sejam dos melhores carros do pelotão todo. Porque são. Em termos de aliança técnica, de construção do carro, capacidade de pá,
do facto de andarem todos lá à frente.
Conhecimento, não é?
Nesta altura está tudo lá à frente.
Conhecimento do dono, conhecimento do chefe de equipa, enfim, mecânicos, enfim, e tudo mais. Eu compreendo essas afirmações do Danny, porque ele sabe que a diferença entre o carro dele e da Joe Gibbs, se calhar, não é assim tão grande, não é? Por isso é que ele diz que se calhar que se via a correr lá, porque sabe que o carro é competitivo. E nisso está a tentar pôr pressão nos pilotos.
Pode, sim, sem dúvida. Que isto é uma mensagem que ele está a passar para a equipe dele, claro. Mas pode muito bem acontecer.
Sim.
Pode muito bem acontecer o que aconteceu ao Brad. Ele aqui na Joe Gibbs ganha corridas. Mas se for para a equipe dele, vai ter bastante dificuldade em ganhar.
Olha, não sei. Sinceramente, não sei. Não sei, eu acho que comparando o Danny, não querendo fazer comparações, mas comparando o Danny com o Brad, eu acho que eles estão em níveis diferentes da carreira e da forma dele. Não estou a dizer que o Brad já não dá para mais e que o Danny ainda pode vencer, não quero dizer nada disso, mas eu vejo que o Danny ainda está com uns furinhos acima em termos do Brad. Mas eu compreendo, pronto, o meu take da situação é esse, é ele saber que entrega carros com qualidade para eles, suficiente para eles batalharem pelas vitórias, e pronto, espera que ganhe. Agora, a verdade é que estamos a falar de um pelotão com 40 carros, em que dos 40, 30 podem vencer, ou se calhar mais, igual. Até quase, e não é fácil, portanto, tu para venceres uma corrida da Cup Series, primeiro tens de ser um excelente piloto, segundo tens de ter um excelente carro e terceiro também a corrida também tem que ir para cima de ti, portanto a corrida também tem que vir para ti, portanto, mas é normal e como patrão é normal que ele meta pressão, é normal, e os putos têm que andar. O Bubba, sinceramente, epá, eu gosto muito do Bubba, mas acho que ele nunca vai ter estofo de campeão. O Tyler Reddick, eu penso que pode ser um piloto de futuro. Não sei se poderá ser um futuro campeão, mas tem muito futuro pela frente. Agora, e acho que vai ganhar corridas. Agora, quando é que passa aquele chip para se vencer corridas?
Pois.
Eu acho que esta equipa não vai ser campeão com estes dois, nem com o Danny Hamlin. Eu não sei porquê. Eu acho que se o Danny Hamlin alguma vez for campeão, ele amarra as botas e vai-se embora. Porque ele já ganhou tudo o que tinha a ganhar. E tu até fizeste uma comparação até interessante, olhando para o Danny Hamlin, para o Brad Keselowski. as personalidades são muito diferentes. Sim, mas... lá está, é isso que eu quero chegar. As personalidades, apesar de serem muito diferentes, ok? O Brett já foi campeão, já ganhou as corridas que tinha que ganhar, já ganhou das maiores corridas na Cup Series.
E o Brett, que não era brincadeira.
Tem, o Brett tem uma diferença
raiva,
grande.
Com muita raiva minha.
O Brett Keselowski tem uma questão diferente. É que o Brett Keselowski, neste momento, e também tem a ver com a mentalidade dele, que eu acho ser assim, que é sempre teve mais ligado aos negócios. Ele tem muitos negócios, contratos até com a defesa dos Estados Unidos da América para fabricar isto, coisas... Não sei se é submarinos, mas pelo menos peças para submarinos devem ser. Enquanto o Danny Hamlin ainda está nesta de a descobrir os negócios e a descobrir um negócio de gerir uma equipa. Mas gosto dessa pressão e gosto que pilotos como o Tyler Reddick e o Danny Hamlin percebam. Olha, se o patrão diz que quer vir para aqui e pode ser campeão aqui, a gente talvez tenha que dar um bocadinho à sola. Também para mostrar um bocadinho de...
Ele tem...
Melhor.
Ele tem contrato para o ano, o Danny Hamlin?
Que eu saiba, sim.
Tem?
Que eu saiba, sim. Se não tem, tem o Martin Truex Jr. ainda.
O Martin ainda? A sério?
Ainda. Sério? Não, o Martin Truex Jr. vai de ano a ano.
No campeonato, né?
Não, o Martin Truex Jr. tens que pensar assim. O rapaz já não é jovem... Ele decide quando tiver que decidir, nem que seja para aí em setembro, outubro, que ele decide, ai, afinal quero ficar mais um ano.
Que idade
e o Joe Gibbs agradece com todo o dinheiro que ele traz, também da Bass Pro Shops e de outros patrocínios para a própria equipa essa que precisa de dinheiro, não é?
O patrocínio no carro dele até é dos que estão mais estabilizados ao longo da época.
Esse é daqueles pilotos que um dia se deixar aquele carro, vais andar sempre à procura, ou melhor, quem quer que tenha aquele patrocínio da Bass Pro é o Martin Truex, pronto. Desde que me lembro,
tal
o homem
tal e qual.
O Austin dele, eu lembro-me também que o Austin dele também tem aquele patrocínio, os carros até tão iguais, e depois olhava, pronto, mais recente, mas para a Xfinity Series, o Noah Gregson e o carro número 9, também por vezes o carro do Josh Berry também na Xfinity Series. Miguel, fim de semana de Páscoa. Richmond Raceway. O que é que nos podes contar desta
pequena? Antes de avançarmos aqui no separador para a Páscoa. E não acho que o Kyle Busch anda muito nervoso?
Ok, boa.
É normal. As coisas não lhe estão a correr bem.
As coisas não estão a correr bem, pois não?
Não, aquilo não tem, normalmente quando não está a correr bem, a coisa para ele é pá,
e lá está. Qualquer coisa que.
Um homem que anda há 20 anos nisto, que ainda se fica chateado por estas coisas que acontecem, eu tiro o chapéu ao gajo. Pá.
Quem é que não ficava chateado? O ano passado foi o mesmo carro, há 2 anos foi o mesmo carro, caramba, ao terceiro ano.
Exatamente. É bem, é porra.
Basicamente o que ele disse ao Christopher Bell no final da corrida. Foi uma, duas, epá, três, epá, já está ok. Mas sim, olha, já que falas do Kyle Busch, o Kyle Busch chega a Richmond com uma catrafada de vitórias. Pode ser que...
Era isso, por isso que eu acho que é um piloto que também está a correr atrás da vitória, muito rápido, e ele é um piloto que necessita disto. De ganhar, porque senão a frustração vai tomar conta dele e as corridas vão suceder a correr, e vão-lhe correr muito mal. E é um piloto que já se nota que ele já está a necessitar de ganhar outra vez, que a frustração já está a tomar conta dele.
Eu lembro-me que o Kyle Busch, aquele Kyle Busch que ganhava semana assim, e pá, o tipo era um bicho. E já ouvimos fazer aqui umas quantas sweeps. De correr aqui com uma limpeza, uma vassourada, vá. Dar aqui umas vassouradas em Richmond, já fez algumas com Trax, a ganhar no mesmo fim de semana Trax Xfinity e Cup. É um tipo a ter em conta aqui.
É, sim.
Mas há bocado estávamos a falar da Fora, e o Chris Buescher o ano passado venceu aqui. Pois é, o Chris Buescher venceu cá o ano passado. Os vencedores do ano passado, se não me engano, foi o Chris Buescher e o Kyle Larson. Se não me estou a enganar.
O Carl Larson é atualmente o...
Sim, foi... Exato. O Chris Buescher vence a corrida de junho e o Kyle vence a corrida de abril. Falando de Richmond, a pista em si é uma short track, pronto. A primeira verdadeira short track da temporada.
Bristol é mais pequeno.
É verdade.
Bom, okay, Bristol só até é mais pequenino.
É verdade, tens razão. Só que Bristol é uma pista curta, mas guia-se quase como uma speedway. Não é aquela pista curta, pura e dura como esta, com pouco banking e pouca
Bristol, os carros ganham muita velocidade. Parece, mas ganham muita velocidade.
É. Aqui há muito mais trabalho de pista curta, pronto, é travagens fortes, travagens longas, algumas linhas a poder-se explorar, a linha de baixo e a linha do meio, de cima também não é impossível, mas vamos ver os pilotos sempre agarrados lá em baixo à linha amarela, e pronto, é uma pista, para mim estas são aquelas do núcleo duro da NASCAR, pronto, Richmond, Iowa, que este ano acho que vai voltar novamente, não é? São pistas curtas, com um bocadinho de banking, não muito. Eu acho que estes carros vão se dar bem ali, sinceramente. Se trouxerem os pneus de Bristol, quem sabe, não temos aqui uma corrida engraçada, porque esta pista é um ralador de pneus para quem não tiver cuidado, de frente direito.
Lembra-te de uma coisa. Foi muito giro Bristol, mas não vai acontecer outra vez.
Foi um erro. Um erro que correu não, bem. Foi um erro que correu bem.
Exatamente. A gente pode muito pedir, mas não vai haver outro Bristol. Bristol agora já vai para... Eu já disse isso.
Como o chá sem nada pelo amor. Exatamente.
Isso mesmo.
O chá sem nada pelo amor.
Porque eles não vão colocar nas regras, mas não vai acontecer. Não vai acontecer mais nenhuma vez. Quando chegarmos a próxima vez a Bristol, os pneus vão estar no... digamos, entre aspas, no ponto, e aquilo não vai
que
ser.
Porque pneus é que eles usaram em Bristol desta vez? Foi algum pneu que eles não tinham usado?
Foi o composto mais macio, eles fizeram um composto mais macio que foi usado também na corrida de Bristol do ano passado, só que no final do ano, no mesmo cimento. A questão é que aquele pneu macio nunca se tinha corrido nesta altura do ano.
Ok, estava mais frio, podia andar mais rápido, pronto. Okay,
a pista é completamente diferente do que já tinham experimentado, daí toda a aleatoriedade, digamos assim, que aconteceu em Bristol. Eu não acho que vá se repetir, sou dessa opinião, gostava, até porque se repetir, as equipas não vão gastar tanto os pneus. Já vão saber poupar. Teremos aí uma corrida, acho que também espetacular, mas um bocadinho diferente. Estradinha. Olhando para Richmond, o Miguel tocou no ponto Ford. Tu tens alguma carta fora do baralho aqui para esta corrida do fim de semana de Páscoa nos Estados Unidos e também aqui?
Tenho, olha, vou apostar num piloto fora do baralho, vou apostar no Kyle Larson. Agora estou a ser sarcástico. Isto é uma...
Fora do baralho, Carl Larson. É pá, este baralho está viciado.
Tiraste o Joker.
Há sempre esta tendência de agora nos puxar para ele, porque isto é aquilo, é a praia dele, não é? E a Hendrick está em muito boa forma. Epá, e é muito fácil nós apostar no Kyle Larson, não é? A não ser que ele tenha um toque e seja virado ao contrário e uma roda fique empenada, que não é nada do outro mundo nesta pista, não é? Mas se aquilo lhe correr bem, epá, é muito fácil a gente apostar no Kyle Larson para vencer.
Vocês não têm sentido que o Kyle ainda assim tem umas corridas tipo parece que desliga? Para este fim de semana... venceu a Xfinity e na Cup parece que desligou o fusível.
Ele na Xfinity beneficia daquela bandeira amarela e desta visão do Greg Hayes.
Certo.
Claro. Mas andou bem a toda. Ele veio
andou bem, ele veio lá atrás.
À frente, pronto. Só que
mas na, agora, na ali, Cup olha, Series,
bem ali, pronto,
lembra-te que o pelotão, eu acho que o pelotão da Cup Series é mais aguerrido. Ou seja, há mais blocos, há calhar, mais dificuldades.
Eu acho que calhar ele se sentir com o carro, como disse o Miguel, que não tem carro para ganhar,
não,
eu acho
não
que
é piloto ele, de atrás.
É, é, eu acho que ele fica ali naquela e não arrisca.
Uhum.
Aquele mais bocadinho para tentar arriscar e se calhar vai ao muro, não. E ele deve sentir, porque ele é um racer, não é? Aquele homem que percebe de corridas a montes. E ele, mas, logo no início, deve sentir se tem carro ou não tem para a vitória. E quando não tem, isso se calhar, não é? Eu, se calhar até estou a dizer aqui uma
permissão. Não, mas olha que isso é um ponto que ele já fez questão de dizer e vai de encontro ao que tu andas a dizer, que é, se ele sente que tem o carro para a vitória, ele vai se esforçar e vai conseguir chegar lá. Se ele sente que não tem o carro para a vitória, ele também não sabe mudar. Ele hoje em dia está mais evoluído, mas nós sabemos, porque ele já o assumiu publicamente, ele não é a melhor pessoa para saber afinar a caixa. Mas ele sente o rabo no carro e se o carro andar, ele vai. Se o carro andar,
bom,
ele não vai.
Exatamente. É isso aí. É
essa a questão, mas que olha, até eu concordo com o estranho.
Não é... Mas, sim, eu mas também, até nem, não é mal de todo, porque se ele acha que não tem... sendo que não tem carro para ganhar e fica na dele, epá, faz a corrida que pode, também não é mal de todo, não podemos culpar por isso, porque ele, quando tem um carro para ganhar, é difícil batê-lo.
Sim,
porque ele debate é bem.
Isso é quase
exatamente,
impossível.
Ele é um racer.
Quando, quando o carro funciona,
é imbatível.
Agora, o problema é quando tens um campeonato que se decide numa corrida que se ficas à frente dos outros, ganhas. E se chegas lá e o carro não funciona muito bem, ele não consegue. Por exemplo, o Blaney, o ano passado, liderou a corrida praticamente toda, não é? Mas, pronto.
Isto para dizer o que é.
Para tentar passar exato. O
rosto. Isto para dizer o que é. Como o Miguel disse bem, isto resume-se à última corrida do ano. E a ver quem é que fica à frente dos quatro, ou seja... Não interessa como lá chegas. Isto porquê? Já ninguém se lembra quem é o vencedor do campeonato que tem mais vitórias do campeonato em si.
Não
dos playoffs. Olha, já ninguém se lembra disso.
O Byron foi quem ganhou mais vitórias.
Exatamente.
Mais vezes e não venceu o campeonato.
Exatamente. E não fez nada. E não fez nada na corrida final.
É isso. E no entanto fez uma época regular brilhante. Brilhante mesmo. É. Mas fala-se disso? Não, falamos nós aqui, porque ninguém nos ouve.
Agora, até não ouve.
Quatro gatos pingados. Agora, é como diz o Miguel, o que interessa é chegar a Phoenix e o da frente. Nem precisa ganhar a corrida, que é o que tem de espetacular este campeonato, é que tu nem precisas sequer de ganhar a corrida, só precisas estar à frente. Exato, tal e qual.
Ficar à frente dos outros?
Mas olha, eu até esperei que vocês pegassem no seguinte ponto. Richmond 2022. Quem foi o rapaz que andou basicamente a dominar e nessa altura até teve duas corridas consecutivas a vencer e tal. O chamado Kevin Harvick.
Ah, esse jovem.
Esse jovem racer da Stuart House Racing, esse jovem piloto que hoje em dia já está reformado com a sua juventude, não é? Isto para dizer o quê? Epá, eu não sei. Olhar para a Stuart House Racing, Noel Gregson e o Chase Briscoe. O Chase Briscoe também esteve excelente na corrida aqui no Cota. Esqueci-me de fazer referência a isso. O carro número 14 esteve até muito bem. Mas olhar para a organização da Stuart House Racing aqui em Richmond. O Noel Gregson também tem tido um bom início de temporada. Nós já fizemos referência aqui à temporada dele. Também já fizemos referência à temporada do Chase Briscoe. E também o Miguel, até foi ele que se lembrou disso, Bristol e Josh Berry, pista curta, Richmond também é uma pista curta, é o carro número 4, a equipa número 4, tudo igual, só muda o piloto. Se tem mais talento ou não, digam aí de vossa justiça nos comentários no YouTube, também nas redes sociais, podem sempre vir discutir connosco. O Kevin Harvick tem mais talento, pronto. mas o Josh Berry é sempre alguém a ter em conta, sendo que ele fez a pole, se não me engano, em Bristol. Portanto, a minha sim é uma carta fora do baralho. Stuart Haas Racing e o carro número 4. Pronto, está daí.
Mas no teu caso não é uma carta fora do baralho, é o Joker. É o Joker.
O Joker faz parte do baralho, portanto está bom.
É o Joker. Para mim uma carta fora do baralho é o Derek Krause.
Se tivesse que atirar dinheiro às pasadas pela janela fora, era apostar na Stuart, porque aí é assim, é mesmo deitar dinheiro às pasadas pela janela fora.
Ainda bem que eu não ponho dinheiro nisto.
O Josh Berry, eu não sei porquê, pá, tenho uma esperança pelo Josh Berry, não sei porquê, pá, qualquer coisa nele. Que, pá, eu vi-o correr em short tracks, é um gajo daqueles a pulso mesmo, e é um piloto daqueles que, olha, ó Jorge, temos aqui um carro para correr e tal, precisamos aqui de um piloto, e o gajo, bumba, vai lá para dentro, seja um late model stock, seja um late model, seja uma track itena qualquer, desde que tenha 4 rodas e uma caixa de velocidades, o gajo conduz aquela porra. E se calhar o problema é esse. Se calhar o problema é esse, se calhar estes carros são demasiado bons para ele, se calhar estes carros são demasiado bons, mas já sabe, eu tenho dito aqui várias vezes, já a pista que, ou o tipo de pistas que o Josh pode aparecer é nestas, pá, e porque não, o carro é bom, já ganhou lá, quem sabe, aquilo não, olha, bora lá, vamos lá ao museu buscar o carro do velho, não é? E vamos lá ver o que é que tu fazes com isso.
Lá está, é isso. Eu acho que pode sair daí alguma coisa. Meus amigos, há uma coisa que eu tenho esquecido nas últimas semanas, que é a Fantasy League da NASCAR, a Liga dos Malucos das Ovais. Dizer que temos na frente, nesta altura, Francisco Ferreira, com 1110 pontos, com o Estoril Racing Team. Segunda posição para o Braga 88, a equipa do Luís Silva, com 1025 pontos. Terceiro lugar para a equipa do Pedro Amaro, com 1012 pontos. João Salviano, diretor Vamos Falar de Fun, encontra-se na nona posição, com 863 pontos. A melhor equipa, que tem pelo menos o melhor nome, não é? A Batoneira Racing Team, desgraçou-se nos últimos fins de semana, coisas que acontecem, vai na 12ª posição, com 708 pontos. Vocês dois, eu não vos vejo.
Não estou a participar.
Vocês não quiseram participar.
Ainda vamos a tempo?
Muito. Pá, tu não vais a tempo. Vais a tempo de ficar lá em baixo, que agora já vais com o quê? 5 semanas de prazo?
Pois é. Mas olha, podem vir comigo. Quem está
não, mas eu é mesmo por esquecimento. Fundo
e a gente ainda manda calar o David, que ele tem a mania
que tira. Na 12ª posição, ui. Bem forte.
Olha, e o Kamui Kobayashi, que apareceu lá este fim de semana e coitado também não deu uma para a caixa.
Oh, não digas isso, que o rapaz levou lá do Ricky Stenhouse Jr. e andou ali aos peões.
Era o que eu ia dizer, ainda fez lá umas piascas.
É, fiz. É participar aquilo que interessa. Eu não me importava de ter ido lá me fazer umas piascas daquelas. Olha, pior que o Daniel Kvyat, acho que não fazia, mano.
É, o Daniel Vial ainda fez uma passagem, não seja por isso.
Olha, e já agora, David, se ainda tivemos aqui há algum tempo, o que é que aconteceu lá com as carrinhas que andaram a perder rodas lá pelas pistas?
Ora bem, o Marco Andretti estava a andar na pista, sozinho, tinha uma curva à esquerda, algo que a NASCAR está muito habituada, e o Marco Andretti também. E o ex-traseiro decidiu que não quero estar mais na carrinha 04, vamos embora. E saiu o ex-traseiro,
é foi
as rodas, tudo ficou tudo lá e ganhou a vida própria e saiu.
Está complicado para a família Andretti, nem os ex querem ficar com eles.
Olhando para a corrida, o Marco Andretti teve um toque ainda forte de um conhecido do Miguel, que é o Salas.
Vicente.
Piloto do iRacing, que fez a sua estreia no Real, na Truck Series. Ele teve um toque, pode ser daí, mas a NASCAR levou para o centro de desenvolvimento e investigação para investigar o que é que aconteceu à carrinha 04. Há teorias no Twitter que possa ser inteligência artificial, que ganhou asas e tipo disse, não quero ficar aqui, vamos embora.
Por exemplo, falaste aí num ponto engraçado, e vou ser aquele chato que outra vez vai falar nisso. Pronto, um puto que aparece, que vem do iRacing e que vai fazer a estreia nas tracks.
E depois enfia-se contra o Marc Andretti.
Claro, então o homem, algumas 5 horas de treino que ele teve para se ambientar à carrinha, deu para aí 500 voltas de treino e bolas, pá, teve azar que naquela travagem correu mal e foi acertar, ainda por cima, logo no Marc Andretti. Acho que não é muito fácil.
Tens logo uma família das mais famosas do mundo do desporto motorizado contra ti.
Está batizado. Está batizado. Olha como é que foi a tua cena. Pá, bati no Marc Andretti. Pronto, está bom, está fixe. Acontece. É uma história boa para contar.
Mas olha, acho que também foi a primeira vez do Bruno a ver uma destas, um ex-traseiro a sair.
Eu também nunca tinha visto.
Um carro da NASCAR. É, pá, pronto, olha, venham ver NASCAR porque há sempre coisas novas todos os fins de semana.
Eu até pensei que tivesse uma toquinada, porque eu estava a olhar para o lado, de repente olho para a televisão, está um eixo.
A gente ainda pensou que ele tivesse batido em alguma coisa.
Tivesse
numa travagem para a esquerda.
Tivesse ficado uma carrinha partida ao meio e aquilo foi o que sobrou. Não, o gajo tipo só de repente. Muito bom, faz parte.
Acontece.
Vamos embora.
Terminamos a tertúlia então por aqui desta semana. Próximo fim de semana, não se esqueçam. Boa Páscoa para quem é celebrar. Corrida da Cup Series, um pouco mais tarde em Portugal Continental, de domingo para segunda, a partir da meia-noite. Por isso. Não digo que preparem um café, preparem água, porque é a melhor coisa para vos manter acordado. Porquê? Porque o café dá o pico e depois vocês começam a dormir. E eu não quero isso, eu quero que vocês venham. Estejam também na hashtag NASCAR na Sport TV, já sabem, podem vir conversar connosco para lá. Podem vir dizer as vossas opiniões de quem é que é melhor, se é o Kevin Harvick ou Josh Berry. Podem também vir dizer ao Miguel Ostadinha para virem fazer parte da Fantasy para começarem lá de baixo, se conseguem,
vou ver se conseguem
meter o Batonero Racing Team para levar o prémio, que é o quê? Ainda não se sabe se vai haver ou não. Mas ficamos então por aqui, já sabem, podem seguir, vamos falar de fundo em vff1.com, tem lá todas as plataformas, mas também redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Para quem nos vê, deixem um like, subscrevam o canal para estarem sempre a par das novidades. As redes, as plataformas de podcast, qualquer uma, também podem nos seguir lá, Spotify, Apple Podcasts, etc, etc, etc. E por fim, já sabem, podem sempre ser patronos, fazer parte desta comunidade, ajudar mais um bocadinho. E quem sabe as tertúlias possam avançar também mais um bocadinho nas suas coisas. Já o ano passado fizemos uma tertúlia em direto no Cibris Café em Vila do Conde, portanto, quem sabe. Sejam patrões, ajudem, que é sempre bom. Meus caros, sempre um gosto.
Obrigado.
Um abraço. Obrigado por nos ouvirem, por nos aturarem e vamos embora. Estamos juntos.